A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
E por que falo desses vivos? Perguntar-se-á. Falo porque os li, porque neles, com eles, partilhei angústias, raivas, inquietudes, afetos, epifanias indecifráveis. Milagres que palavras ajuntadas, assentadas ao papel, puderam fazer em mim. Falo porque, como disse certo outro senhor, deixo o ofício da palavra, entendo que a humilde tarefa do poeta, no final das contas, talvez seja a mais importante, o ato de transmitir o que leu. Décio Brauna. Trecho do livro Sociedade dos Poetas Vivos. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Sociedade dos Poetas Vivos é o título do mais novo livro do poeta e pesquisador Décio Brauna, nosso entrevistado de hoje. A obra, publicada pela editora independente Radiadora, traz o perfil de 7 poetas cearenses contemporâneos e, como o título já nos sugere, escritores vivos. A ideia é proporcionar ao leitor uma mostra da poesia cearense que está sendo feita hoje no estado e contribuir para o fomento e a divulgação destes nossos autores. Quer saber quem são cada um deles? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Décio Brauna, seja bem-vindo no Autores e Ideias.
Olá, Lilia, eu que agradeço, boa noite.
Olha, eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer essa conexão direta Fortaleza-Jaguaruana para conversar com o Décio Brauna. Ele que é um poeta dessas vozes que a gente tem na literatura cearense preciosas. É um exímio pesquisador, tem uma escrita deliciosa de se ler. E há muito tempo a gente vem tentando fazer essa entrevista com o Décio. O Décio é um nome, inclusive, requisitado para participar do Autores e Ideias. Então eu estou muito feliz que a gente conseguiu gravar essa entrevista, viu, Décio?
Eu que agradeço, Lília, pelo convite. E realmente é um desejo antigo de poder participar, de poder conversar contigo, com os ouvintes do programa, porque realmente é um bate-papo muito bom e muito interessante de poder falar sobre, né, sobre a poesia, sobre a literatura que a gente vai fazendo.
E esse livro, que é o lançamento tema, né, da nossa entrevista de hoje, é intitulado Sociedade dos Poetas Vivos, publicado pela editora Radiadora. Esse livro é um elogio à leitura, como o Décio gosta de dizer. É uma obra que fala sobre literatura cearense, portanto, estaremos aqui entre amigos, falando sobre a poesia dos nossos, e eu tenho certeza que você que nos acompanha vai também adorar e se encantar com essa publicação. Décio, o que que os leitores podem esperar desse lançamento, Sociedade dos Poetas Vivos?
Lilian, eu acho que realmente essa forma de dizer, né, que eu gosto, que é um elogio da leitura, não por acaso eu subtitulei o livro de Notas e Leituras. Eu tive uma preocupação de não fazer parecer de que fosse um trabalho de crítica literária, que não é o caso, né? Não tenho as ferramentas para esse ofício. Mas ele é uma escrita de um leitor, né, que por acaso tem essa possibilidade de escrever o seu sentimento de leitor. Os textos que compõem o livro, eles foram escritos, alguns deles como prefácios ou pós-fácios, comentários, de alguma forma, à poesia de alguns autores, né, cearenses contemporâneos, que estão produzindo, enfim, livros muito interessantes, muito bons, e que confiaram, enfim, de que eu poderia dizer algo sobre isso. E de antemão sempre colocava para eles que não seria uma escrita que obedeceria às regras normativas de um prefácio ou de um pós-fácio. Então são textos que têm um caráter muito, muito pessoal, às vezes muito particular, do meu contato com esses poetas. Alguns mais próximos, né, de amizade, de troca de ideias, de correspondências. Outros, no entanto, então, alguns que eu até nem conheço pessoalmente, mas a leitura do texto desses autores, desses poetas, é que me apaixona e que me fez escrever.
Nossa, Dess, você comentou agora algo que eu achava que... Bom, você disse que não conhece alguns dos autores que estão aqui no livro, e eu achava que todos eles eram, inclusive, amigos seus mesmo, de trocar figurinhas. Bom, fiquei curiosa, mas você vai já me falar sobre isso, tá?
Ah, ótimo.
Eu quero muito saber, primeiro de tudo, da onde é que veio essa ideia de falar sobre os autores vivos.
Pois é, a partir dessa escrita, que que alguns deles, né, enfim, me confiaram algo sobre a obra que estava sendo publicada ou que o texto pudesse servir como prefácio ou algum comentário a poemas dele publicados em alguma revista ou algo assim. Alguns, como eu falei, têm uma característica muito particular, é quase uma conversa minha com o poeta, né? Alguns que eu tenho uma proximidade mais nesse sentido, e outros não tanto. Mas a ideia que me levou a escrever é que eu pudesse, de alguma forma, dizer algo a que o leitor pudesse buscar, de alguma forma, conhecer esses poetas vivos. Um trecho que eu coloco uma introdução, né, ao livro, eu inicio com a frase de que os vivos também querem ser, bem ou mal, ditos. Isso me veio também um pouco de uma... Lembrando daquela canção do Zé Cabaleiro que diz poeta bom, meu bem, poeta morto. Isso me veio com uma pequena provocação quando eu estava pensando esses textos. E um dia decidi, será que eu devia juntá-los? Quer dizer, me perguntei, né, se deveria juntá-los. Enfim, fiquei com receio, porque é sempre algo um tanto delicado, né, falar sobre a poesia, a escrita de alguém vivo, porque ele está lá para dizer, né, para te comentar, enfim, etc. Mas pela amizade, pela a possibilidade de fazer esse incentivo, esse elogio da leitura e fazer incentivo a que esses poetas sejam lidos, sejam buscados por outros, que disse, bom, vale a pena. E aí essa provocação um pouco da letra do Zé Cabaleiro, poeta bom, poeta morto, me veio um pouco... O título vem daí, né, de certa forma. É uma resposta a essa provocação de que os vivos também querem ser ditos, né? Há uma dificuldade de publicação, a gente sabe, né, não só no Ceará, mas de uma forma geral. E nisso a poesia é algo mais difícil ainda, né, a circulação e tudo mais. Então, falar dos vivos é um pouco tirar esse pó, essa poeira que se coloca sobre, né, a ideia de literatura. Eu tive até algumas experiências de, por exemplo, andar em algumas escolas e aí falar um pouco sobre escrita, poesia e tal. E às vezes você se deparava com os alunos que te perguntavam assim, bom, você escreve, mas você está vivo? uma ideia de... Porque há uma certa, né, uma coisa de que o poeta ou aquele que escreve é alguém que já morreu, que está coberto pelo pó e a poeira do tempo, lá naquelas estantes que poucos acessam, que poucos vão buscar. Então era isso, um pouco a partir desse verso do Zé Cabaleiro, me veio a ideia do título, dessa provocação, dessa incitação de dizer, os vivos querem ser ditos, os vivos escrevem e precisam ser lidos, né? E aqui no Ceará a gente está produzindo, tem grandes, grandes poetas com livros maravilhosos e que, por uma série de questões, ainda são pouco lidos.
É isso. E pensando nessa dificuldade de leitura ou no acesso de você ter esses livros, o Décio nos traz aí 9 ensaios sobre 7 escritores cearenses diferentes, eles que são autores, alguns bem conhecidos das letras do nosso estado, e outros ainda jovens escritores. E é curioso também, porque o Décio, ele coloca todo mundo junto ali, sem muita distinção de quem está começando, de quem já é veterano. Então é uma reunião bem interessante desses títulos. Bom, Décio, conta pra gente quem são esses escritores que você elenca no livro A Sociedade dos Poetas Vivos e como é que você conheceu a obra de cada um.
Bom, pela hora que eles aparecem no livro, o primeiro deles foi o Mádio Pontes. O Mádio eu conheci quando... Essas buscas mesmo que eu faço, eu gosto de buscar os novos poetas, gosto de saber o que se está escrevendo por aqui. E o Mádia, junto com o Thales e com o Natan Matos, enfim, eles estavam montando a pequena editora, né, a editora Substância. E o primeiro título dessa editora foi um livro dele chamado Núcleo Selvagem do Dia. E o título me despertou, me deixou muito interessado. E aí eu fui buscar esse título, li e, enfim, gostei muito, me apaixonei pela escrita do Mádia. Eu acho que, dentre esses poetas que estão no livro, eu que escrevo também, a escrita do Mádia talvez seja a que eu mais me aproxime, mais me identifica, né? Eu acho que guarda mais proximidade com a minha escrita, com a minha estética poética. O Alan Mendonça tem, enfim, uma vasta produção e que tem um trabalho muito delicado, muito bonito com a memória. A poesia do Alan, acho que ele é um compositor, enfim, alguém da música também, e tem uma poesia muito perpassa também por esse universo da música e que trabalha de uma forma muito bonita com a memória. O Flávio Camanha é alguém que eu descobri, enfim, no lançamento em Fortaleza, né? Ele foi um lançamento do meu livro e a gente acabou se conhecendo e conversando e mantendo, né, uma certa troca de figurinhas e tal. E um dia ele me escreveu dizendo: Décio, tem um poema aqui, eu gostaria de publicar, mas eu tenho uma certa reserva, um certo receio. Você poderia ler e dizer alguma coisa? Porque é um poema que, enfim, toca num tema que é um tão delicado. O poema se chama Um Homem Negro. E ele me mandou esse poema e eu li e achei aquilo lindo. E uma concepção estética muito bonita, né, e filosófica, digamos assim, também. E aí eu escrevi algo e mandei para ele. E daí surgiu esse texto. Kelson Oliveira, de Limoeiro, é um amigo que a gente já de longa data se encontrou pelos corredores da Faculdade de Filosofia lá em Limoeiro. Nós cursávamos História.
Vocês estudaram juntos?
Sim, sim. Eu e o Kelson estudávamos História na Faculdade de Filosofia em Limoeiro, extensão da UES em Limoeiro.
Nossa, que bacana!
E foi nos corredores da faculdade que a gente começou a conversar e trocar ideias. E o Kelson é alguém que é interessante porque ele acabou de publicar uma tese dele, né, sobre Manuel de Barros. E é alguém que tem uma poética completamente distinta da minha. E a gente começou a conversar e trocar ideias e textos. E era interessante porque a gente conversava e trocava impressões. E a gente brincava porque eu dizia que a gente pode mostrar os textos um ao outro porque jamais um vai copiar do outro, porque são poetas muito distintos, muito diferentes, né? Ele tem uma escrita muito delicada, metáforas muito bonitas, um pouco diferente da minha linguagem, da minha forma de concepção da escrita. É interessante isso também, assim, os diferentes caminhos poéticos que podem conversar, podem dialogar um com o outro. O Maílson Furtado, cara, de Varjota, né, que eu também descobri há pouco tempo, né, a partir de um livro que ele publicou, e daí eu escrevi algo, mandei para ele, e depois a gente foi trocando figurinhas e ideias, e no livro há dois textos sobre esse livro, chamado A Cidade, né, é um percurso poético dele pela cidade, e um outro texto que é sobre um livro que ele vai publicar agora em novembro ainda, chamado Passeio pelas Ruas de Mim e de Outros.
Né? Eu acho lindo esse título.
E é um cara do teatro, que tem um trabalho lindo lá em Varjota, com a companhia de teatro, enfim, promoção da cultura pelo interior, isso é muito interessante. E alguém que escreve também teatro, né? E eu acho que ele deve, inclusive, publicar teatro também já. Né? E eu estava conversando um pouco sobre isso. O Alves de Aquino, poeta de Meia Tigela, cara, assim, que é um poeta fantástico, uma escrita maravilhosa, de um labor, assim, na palavra, uma musicalidade, assim, que eu acho encantadora. E que nós nos conhecemos através de um outro amigo, poeta russano, que foi quem me apresentou a obra dele, o poeta Webston Moura, também tem um livro maravilhoso, que por questões outras, enfim, eu não pude escrever sobre para estar aqui nesse livro. Mas o Alves se tornou um amigo e alguém que a gente se corresponde, troca ideias e envia livros um ao outro, enfim. E é um cara que desenvolve projetos como projetos coletivos, de trazer possibilidade de publicação para novos poetas. Enfim, é um cara que eu tenho uma admiração tremenda por ele. E o Carlos Nóbrega, também, que é um outro poeta que um trabalho maravilhoso, uma escrita que me encanta pela forma como ele consegue captar no cotidiano a poesia desse cotidiano. É um poeta que capta instantâneos, sabe? Enfim, alguém que tem uma paixão muito grande pela escrita dele. Enfim, são esses caras, essas escritas diversas, esses caminhos poéticos diversos que estão aqui nesse livro.
Bom, e é claro que agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo deve estar se perguntando. Quem é desses autores aquele que você não conhece pessoalmente, Décio? Só conhece, portanto, então a obra.
Ah, deixa eu me corrigir, aí você me pegou, Lília, sabe? Eu acho que o Madje, eu não tenho certeza se nós chegamos a nos conhecer em algum momento, é a dúvida que eu tenho. Vamos lá, o Alan, né, enfim, é um amigo conhecido, Flávio, a partir daí de lançamento em Fortaleza, o Kelson, amigo já de Limoeiro, Maílson de Varjota, a gente se conhece também a partir de encontros aí em Fortaleza, o Alves e o Carlos Nóbrega também por esses encontros. Mas o Madje, se a memória não fale, se ela falhar, ele vai me corrigir, mas acho que a gente não se conhece pessoalmente.
Bom, mas aí faz bem jus ao Madje, né, que é aquele poeta recluso, bem isso. Na linha
pois
do Miguel Torga,
né,
que é um escritor que ele gosta muito de suas leituras. Bom, não sei se ainda gosta, mas assim, faz bem essa linha mesmo, de poeta recluso. Enfim, agora, você disse no início que houve uma identificação sua com a escrita do Mad. E é curioso isso, porque isso te fez escrever sobre a obra e vocês não tinham esse contato, né? Então ainda não tinha uma relação construída de amizade. Isso é curioso também, porque te deu esse ímpeto de escrever sobre a obra dele. Como é que essa identificação, ela ocorre, Décio?
Pois é, realmente, no caso do Mad, muito interessante, porque realmente eu não tinha esse contato, essa proximidade, e não conhecia, por exemplo, referências, né, enfim, dele, a não ser aquilo que eu pudesse inferir ali do texto, ou achar que era, etc e tal. Mas realmente ela me pareceu, dentre esses poetas, aquele que me parece mais próximo esteticamente, uma escrita mais forte, com a densidade, assim, metáforas, construções, uma linguagem mais dura, digamos assim, né? Que me faz me identificar um pouco, me aproxima, eu acho. Mas essas poéticas, né, enfim, são muito diferentes, né? Isso também é um exercício muito interessante para quem escreve como poeta, é você perceber a forma de construção, o caminho que o outro vai construindo, as marcas da poética de cada um deles, como ele constrói. Então, a leitura desses poetas vai me apaixonando por essa possibilidade que eu vou tendo de perceber qual o olhar sobre o mundo que eles têm e como esse olhar faz com que ele escolha palavras, né, junte uma palavra com a outra, construa as suas metáforas, as suas imagens. É muito interessante para a gente, assim, para mim que escreve, poder perceber a construção do caminho de cada um deles. Então, mesmo aqueles que são poeticamente, né, em termos de escrita, de estética da escrita, pouco, digamos, mais afastado do que eu faço, ao mesmo tempo é muito interessante perceber. E a paixão vem justamente de perceber como eles constroem esse caminho, como é bonito a construção desse caminho e como há muitos caminhos dentro da poesia e que todos eles podem ser muito bonitos a partir dessa visão desse mundo que cada poeta vai construindo para si. Né? Eu não necessariamente é preciso estar muito próximo de mim para que aquilo me toque e que me apaixone e que me leve a dizer algo, enfim, sobre aquela escrita. É um pouco isso, né? A diferença, os divergentes caminhos fazem com que, de uma certa forma, eu até consiga pensar o meu próprio, né? Em relação aos deles, né? É um exercício muito interessante isso, né? Essa, é quase uma coisa siamesa, né? A leitura e a escrita. Escrita
que
e leitura.
Que lindo, Décio. Que coisa linda que você disse. Eu acho que pra gente, leitor, é muito rico ver a leitura de um escritor sobre a obra de outro escritor, né? E perceber essa relação, esse olhar de sensibilidade até. E algo que você disse que eu acho que funciona muito, essa questão da aproximação. Como nós, leitores, nos sentimos próximos quando a gente se entrega à leitura? E aí, mesmo que a gente não tenha uma relação, que a gente não conviva com um autor, como a gente se sente próximo, caro, àquela leitura para nós, né? Muito interessante isso, muito bonito.
Sim, sim, verdade. Num dos textos, eu digo, acho que o leitor é o caçador sem peixe, quer dizer...
É no texto do Mad.
Por conta das metáforas dele, né, eu acabei usando essa imagem. Mas é um pouco realmente isso. A gente, o leitor, a gente caça, né, a gente procura aquilo que nos alimenta. Porque, enfim, a gente sabe que há muitas escritas pelo mundo e algumas delas vão nos tocar de uma forma, né, como você disse, que vai fazer com que esse autor seja, né, nos seja tão caro, né, de uma forma que não, é uma proximidade que não dá, não há como, né, descrever ou dizer ou colocar isso racionalmente. É uma paixão, né? E outros que podem não ser assim tão próximos, mas que ao mesmo tempo a gente consegue também compreender esse universo, esse mundo criado por ele. Né? Mas eu acho que é isso, a gente, enquanto leitor, a gente caça, a gente procura aquela escrita que vai nos alimentar, aquela escrita que vai nos transformar.
É isso, que lindo. Bom, tem um trechinho aqui da orelha do livro Sociedade dos Poetas Vivos, que eu acho, assim, fabulosa, que diz assim: a humilde tarefa do poeta, no final das contas, talvez seja a mais importante, o ato de transmitir o que leu. E já que a gente está conversando sobre leitura, é diferente, Décio, a leitura de um poeta sobre a poesia de outro?
Olha, Lídia, eu acho que sim, acho que há uma diferença. Eu tomo também como, eu acho que é uma responsabilidade quando me propus a escrever, acho que há também uma responsabilidade que eu me colocava, pelo menos, que é a da compreensão. Né? Como eu disse, não é um trabalho de crítica literária, enfim, porque eu não tenho as ferramentas ou ofício para fazer isso, jamais me colocaria dessa forma. Por isso que eu chamo de notas leitoras. Então, enquanto leitor, essa escrita está dizendo aquilo que me tocou, né? É o caminho que esse poeta me proporcionou e que eu segui, e que nesse caminho eu pude ver determinadas coisas, sabendo que cada leitor vai olhar, seguir por esse caminho e vai ver outras coisas que eu não vi, né? Ou vai ver de outros modos aquilo que de alguma forma eu disse. Então eu me colocava como esse sentimento de alguma responsabilidade de poder dizer com a minha escrita, com a minha sensibilidade, aquilo que aquela poética me despertou, né? E você está lidando com essa escrita poética que é carregada de sentimentos sobre o mundo e eu acho que não pode ser dita, não pode ser tratada de qualquer forma, né? Não pode ser esquadrinhada assim de qualquer forma. Tem que ter uma sensibilidade para dizer, tem que buscar compreender o poeta, mesmo que não seja o seu caminho poético, mesmo que não seja a poesia que mais lhe toque, enfim. Mas eu acho que a poesia pede essa sensibilidade em quem vai dizer qualquer coisa sobre ela. E pelo menos essa responsabilidade de buscar compreender o universo construído pelo poeta na sua escrita. Então eu acho que esse sentimento um pouco eu tinha, sabe, enquanto estava escrevendo, com a minha sensibilidade dizer o que uma outra sensibilidade me fez ver, me despertou, né, para esse sentimento do mundo que é escrito de um poeta, né? Eu tinha isso, sabe, nesse momento de escrita, esse sentimento de ter a responsabilidade de poder, em palavras, costurar as duas sensibilidades, a minha que estava lendo e a do poeta que escreveu, né, sabendo que não é um, enfim, não é um olhar único, né, é apenas o caminho que ele me propôs, enfim, me permitiu seguir, é apenas um olhar possível, né, havendo tantos outros.
Eu acho curioso o Décio Brauna dizer que o livro não é um livro de crítica literária. Bom, isso é generosidade dele, tá? É humildade dele, porque, na verdade, o livro, sim, é um livro de crítica. Muito bem articulado, cheio de referências, muito bem construído. É de uma linguagem leve, que é muito interessante dizer isso, porque o pesquisador vai se deleitar com o livro, sem sombra de dúvida. Mas o leitor que não tem esse interesse de pesquisar a obra, mas que gosta de literatura e que também compartilha conosco dessa paixão pelas letras cearenses, né, pela literatura cearense. Então esse leitor também vai se encantar com a obra, porque é uma escrita leve, mas estão lá todas as referências, todo o trabalho de apuro, o crivo do Décio tá lá. Então assim, essa história dele dizer que não é crítica literária, tá bom, a gente admite, portanto, a generosidade, a humildade do autor, mas claro que é um livro de crítica e é um bom livro, recomendo super para sua leitura. Eu converso com o historiador, poeta e pesquisador Décio Brauna, autor do livro Sociedade dos Poetas Vivos, publicado pela editora Radiadora, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A mãe descobriu um texto muito bonito lá no cantinho de um caderno da filha. Era um bilhete escrito para a professora dela. Dona Lúcia leu emocionada.
Querida professora, estou escrevendo essa carta para agradecer o que você tem me ensinado e também para dizer o quanto você é importante na minha vida. Você é muito legal. Ensina jogos, brincadeiras, explica tudo direitinho e com muita paciência. Está sempre alegre e anima a gente. É uma amiga que sempre posso contar. Vou ficar grande, mas nunca vou esquecer esse carinho todo. Obrigada por você existir. Oh, filha.
Faça como a Dona Lúcia. Acompanhe a vida escolar de seus filhos. Além de surpresas como essa, você vai fazer a sua parte. Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica é para os fãs de Clarice Lispector. Estão abertas as inscrições para o segundo encontro de estudos claricianos da Universidade Federal do Ceará. Com o tema Entre o Histórico e o Ficcional, Sopros de Vida, o encontro será realizado entre os dias 7 a 9 de novembro deste ano, no Centro de Humanidades da UFC, Benfica. A atividade reúne mesas redondas, comunicações e palestras. O objetivo é celebrar os 40 anos de publicação de Um Sopro de Vida, livro que, por meio de um questionamento poético e filosófico sobre os limites da própria linguagem, discute a condição humana no processo de composição literária. O evento é promovido pelo Grupo de Pesquisa Espaços de Leituras, Cânones e Bibliotecas, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC. Informações e inscrições podem ser feitas pelo site encontroclaricianosufc.blogspot.com. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com a proposta provocativa de trazer a crítica e o estudo literários de escritores cearenses contemporâneos vivos, o poeta e historiador Dércio Braúna lança o seu livro Sociedade dos Poetas Vivos. A obra, publicada pela editora independente Radiadora, reúne ensaios sobre 7 poetas cearenses diferentes e é tema do programa desta noite. Confira agora mais detalhes da publicação. Dércio, o que mais chamou a tua atenção desse compêndio que você fez aqui, articulando esses 7 autores? O que mais te impressiona na obra de cada um, ou aquilo que você reunindo assim todos eles e assim, não, isso pra mim é o que mais me impressiona?
Olha ali, eu acho que poderia dizer que eu acho que a diversidade de formas que aqui está presente, a diversidade de concepções poéticas com que se olha o mundo. Porque você tem desde uma escrita do Mádia, uma escrita mais forte, mais densa, mais dura em termos de concepções metafóricas, etc. Um trabalho delicado em relação à memória do Alain, um poema, né, do Flávio, uma coisa maravilhosa sobre um homem sentado em um banco de uma praça. O trabalho do Kelson, que um pouco transita pelos caminhos do Manuel de Barros, uma escrita leve, de uma beleza muito delicada também. O trabalho do Maílson, um olhar muito interessante para perceber o dentro e o fora, né, de uma cidade, desde aquilo que lhe é mais concreto, mais duro, até os sentimentos, as sensibilidades. O trabalho do Alves, que é, enfim, eu digo, ele é, se diz o poeta de minha tigela, que eu digo que ele é o poeta de toda a poesia.
Ah, que lindo!
Porque, eu digo isso dele, porque é um cara que, enfim, é poesia pura, o Alves. E o Carlos Nóbrega também, que é essa coisa de alguém que capta o cotidiano com a poética que é algo fabuloso. Enfim, lendo eles e pensando depois, o que cada vez mais me chamava a atenção, me tornava mais sensível ainda, até em relação para o que eu escrevo, é perceber como as diferentes formas com que se olha, com que se toca isso, né, o mundo real, né, isso que nós chamamos de realidade. Mesmo aqueles poetas que, enfim, que têm um trabalho metafórico, mais lúdico, que aparentemente estaria desconexo do mundo, estaria mais afastado, né, desse mundo real, da realidade mais dura, da vida, do dia a dia, mas não é. Quando você lê com acho que com mais profundidade, com mais atenção, são apenas diferentes maneiras de lidar com isso que nós, com essa coisa dura, bruta, cada vez mais, enfim, difícil, que nós chamamos de realidade. São caminhos muitos, são olhares diversos, e que a palavra, a concepção de mundo que eles colocam nessa poesia faz com que o leitor, lendo todos eles, eu acho, né, o livro é um pouco disso, é um pouco dessa incitação. Vão a esses caras, procurem os livros, leiam, né, esses poetas. E eu acho que o leitor, fazendo isso, ele vai sair com um universo, de uma concepção de mundo, uma formação, a do pessoal, de sentimentos. É uma coisa que não tem preço, né, essa, essa sensibilidade do poeta que vai formando a minha sensibilidade e que vai cada vez mais me permitindo olhar esse mundo duro, esse real concreto e cada vez mais que nos agride de uma certa forma, vai olhar com muito mais sensibilidade e com muito mais possibilidades de ver, de ter atenção, né, a isso. Talvez um pouco aquilo que o Saramago, né, usa numa das epígrafes do livro, né? Quer dizer, essa coisa do olhar, ver e reparar. O poeta é aquele cara que repara. Às vezes a pessoa olha e passa. Às vezes alguém olha, tem um pouco de atenção e vê. Mas o poeta, ele não só olha e vê, ele repara. E ele repara nesse mundo a partir da sua escrita, né? Ele traz toda essa sensibilidade que ele olhou, viu, mas ele teve necessidade de reparar, de ver com calma, ver com atenção, ver com a sensibilidade esse real tão duro que nós vivemos. Eu acho que isso me chama a atenção, as formas de poder dizer desse real, sabe?
Bacana demais. Sociedade dos Poetas Vivos é o 11º livro do poeta, historiador e pesquisador Décio Brauna. Décio, eu quero muito que a gente converse um pouco sobre o início dessa história toda. Eu quero que você nos conte um pouquinho de como é que surgiu o seu interesse pela literatura, esse jovem lá de Limoeiro do Norte, como é que ele passou a gostar dos livros, da leitura, e, claro, como é que nasceu essa sua paixão pela poesia.
Bom, Lili, eu acho que, às vezes, eu converso com os amigos, o Kelson Oliveira, que é um deles, e às vezes eu dizia, Kelson, eu acho que eu nunca devia falar exatamente sobre esse meu início, sobre esse meu contato. Mas, na verdade, eu acho que devo sempre, porque eu sou um pouco fruto de um sistema, enfim, de educação, que eu acho falho no que toca, né, ao contato com a literatura. Eu acho que algo muito difícil e que, enfim, não se resolve, é que, enfim, no ensino, de uma forma geral, se ensina as escolas, os grandes nomes, as grandes obras, etc. Mas não se incentiva a ler, não se vai aos livros. Então, alguém que estuda e sabe todas as escolas literárias, enfim, tudo aquilo, mas não lê, não tem contato com a obra. E eu acho que isso, de uma certa forma, vai matando, né, a literatura. É um pouco do que o Todorov um pouco diz no livrinho dele, muito interessante, né, A Literatura em Perigo, que ele defende que, enfim, no ensino, digamos, fundamental e médio, se deveria disseminar a leitura, deveria se ler. E para aqueles que se interessassem, que se encaminhassem para uma formação na área, aí sim, esses aí deveriam conhecer as escolas, as grandes obras, características, etc. e tal. Mas uma coisa posterior, né, eu compartilho um pouco com essa ideia de Todorov. Então, eu fui alguém formado num sistema de ensino que não incentiva a leitura. Então, a minha primeira leitura foi quando, por volta de 17, 18 anos, a primeira leitura de um livro foi quando eu comprei o meu primeiro livro. Na época, eu estava ouvindo muito Raul Seixas, estava nessa fase bem Raul. E a paixão pelo Raul, enfim, me levou a Paulo Coelho. E ele tinha acabado de lançar A Verônica Decide Morrer.
Mentira, que foi o teu primeiro livro.
E eu li algo que dizia, né, um livro sobre a loucura. Nossa, que maravilha. Então, tive numa viagem, vi esse livro numa vitrine e comprei. E, a partir dali, eu li mais dois livros do Paulo Coelho.
Mentira, Décio!
Sério, eu li O Alquimista e acho que depois As Margens do Rio Pedro Citei e Chorei. Mas quando eu comecei a ler, num determinado ponto, me veio um sentimento de que eu já sabia o que iria acontecer depois. A leitura se tornou previsível para mim. E por essa época, onde eu trabalhava, uma amiga recebeu um catálogo de uma editora. Eu acabei adquirindo mais dois livros, de um argentino, um outro de um libanês, que eu adoro, que é o Amin Maalouf.
Meu Deus, nossa, que...
E eu fui para essa leitura, e aí fiquei maravilhado, e aí assim, porque era uma outra construção, outro caminho, enfim.
E é um repertório de leitura completamente diferente, eu fico imaginando você com 11, 12 anos, lendo esses autores e ouvindo Raul Seixas.
Pois é, e depois disso, foi quando, em 98, Saramago ganhou o Nobel de Literatura, e aí numa matéria de jornal, né, eu vi falando sobre ele, não conhecia, enfim, e dizendo que ele havia escrito um livro que ele chamava O Evangelho Segundo Jesus Cristo, e toda a polêmica, enfim. E aí eu disse, bom, aí eu quero ler isso. Então comprei o livro, foi uma grande peripécia, porque eu adquiri numa loja física aí de Fortaleza, né, mas aí eu tive que fazer um depósito para adquirir, depois me mandar pelo correio. Enfim, eu quase que implorei para o vendedor, né, ligando o telefone para que ele fizesse isso. E aí, enfim, o livro chegou, eu li, E aí me apaixonei por José Saramago. Sem conhecer nada, sem saber sobre aquela questão da escrita dele, que abdica, né, uma série de normas da pontuação, etc. e tal. Mas eu não tive dificuldades de ler. Foi incrível, porque aquilo que ele disse que gostaria que o leitor fizesse, eu conseguia, assim, intuitivamente. Ouvia dentro da minha cabeça aquela fala, né, daqueles personagens, aqueles textos apenas separados, né, por vírgulas e por maiúsculas após. Não tive nenhuma dificuldade de leitura. Então, daí eu chego a Saramago e a poesia, ela me veio, tem um pouco também desse caminho do aprendizado da escola, que era essa poesia em ordem cronológica, não é assim, alguém sem bagagem literária e tem que começar pelo arcadismo, barroco, aquilo tudo, uma imensa dificuldade, né, palavras que você não compreende, estruturas de frases que você não consegue compreender. E aqui primeiro era muito difícil, era uma coisa distante, né, palavras distantes, a poesia era. Foi quando um dia, num local, eu folhei uma revista e numa página eu encontrei, tinha uma notazinha dizendo assim, essas pessoas, e tinha alguns, né, alguns notáveis lá, dizendo que fizeram algo pela cultura brasileira, né, e tal. E aí tinha uma foto de um senhor magro, um pouco, um cabelo um pouco longo, e dizia que era o autor de um livro chamado A Luta Corporal, era Ferreira Goulart. E aí também fui atrás desse livro e comprei, pelo título, A Luta Corporal. Aquilo me parecia uma coisa totalmente fora da ideia de poesia que eu tinha. E aí, quando eu li A Luta Corporal, enfim, foi o achado, foi quando se abriu tudo para mim, porque era uma poesia viva, ela era escrita com palavras fortes, ela falava da vida, falava do corpo, falava dos cheiros da bodega do pai, do seu Newton, lá em São Luís do Maranhão. E eram coisas que eu lia e a minha memória de infância vinha, né, me trazia esse cheiro do sabão cortado com faca, enrolado num papel marrom. E, enfim, foi A Luta Corporal do Ferreira Goulart que me fez ler poesia e que me fez me apaixonar pela poesia, porque ela estava carregada de vida, com cheiros, né, de vida, e era muito diversa daquilo que eu tinha aprendido na escola, né, que era uma coisa antiga, com palavras difíceis, com coisas que eu nunca tinha conseguido compreender, apenas decorava para fazer uma prova. Então A Luta Corporal foi que e o Ferreira Goulart foi que, enfim, me jogou no mundo da poesia. E daí eu fui procurando, como um leitor muito sem orientação, mas fui buscando coisas que, sei lá, por coincidência ou pelo que tenha sido, não sei exatamente, mas que eu consegui ir deparando com coisas que me apaixonaram. Aí veio João Cabral, aí veio Manuel de Barros, aí veio, né, Drummond, os grandes, mas veio muita coisa também dos poetas portugueses, né, gente que eu fui encontrando depois, Herberto Helder, Gonçalo Tavares, enfim, um mundo que eu fui descobrindo desde essas leituras primeiras. Mas que tudo começou lá, com Paulo Coelho, com Verônica Decide Morrer, e especificamente poesia começou com A Luta Corporal do Ferreira Goulart.
Uau, tô impressionada. E é curioso porque o José Saramago é o autor que você investiga, né? Que você pesquisa. Então,
isso.
Importante, né, esse contato com o Saramago nessas primeiras leituras. Muito bacana, Décio. Eu tô chegando aqui no final da entrevista, mas eu quero muito saber do Décio, assim, rapidamente, como é que você avalia o Pensador do Jardim dos Ossos, porque ele é de 2005, é o seu livro de estreia, então passado mais de uma década depois, como é que você avalia esse seu livro de chegada na literatura, Décio?
O que é interessante, Lília, é que esse livro, na verdade, ele nunca foi lançado. Ele foi apenas, enfim, distribuído com alguns amigos, porque quando eu fiz essa pequena edição, por questões outras, a ideia de fazer um lançamento foi demorando. E foi quando o segundo livro, eu tinha enviado por um editor da Secretaria de Cultura, foi quando, enfim, houve todo o processo de seleção, ele foi aprovado. E aí eu tive que correr com esse segundo livro, que é A Selvagem Língua do Coração das Coisas. Então, o Pensador de Jardim dos Ossos ficou lá, né? Ele é meio que uma coisa assim, alguns amigos têm, algumas pessoas que eu envio, etc e tal. Mas ele nunca foi lançado, na verdade. O Pensador e A Selvagem Língua do Coração das Coisas, eles são próximos, sim. São escritas mais ou menos de um mesmo período. Na verdade, eles são consequências de quatro outros livros. Não poderia dizer livros, mas são coisas que eu escrevi, enfim, coisas da adolescência, que eu tinha muita necessidade de me expressar, de dizer algo, e, enfim, não tinha a quem, ou não tinha como, eu não sabia tocar nada, não sabia cantar, não sabia ser músico. E, bom, vou escrever. E fui escrevendo. E isso encheu quatro cadernos, enfim, que virou na minha cabeça. E fisicamente também, eles estão aqui rascunhados, tudo bonitinho e tal. São quatro livros. Mas, enfim, são depois que não é realmente poesia. Era uma busca, era um exercício, era um começo, era uma busca por um caminho. E até que eu cheguei nesses dois, né? Que foi o Jardim dos Ossos, o Pensador do Jardim dos Ossos e A Selvageria do Coração das Coisas. Eles são escritos próximos. Para construir os livros foi mais uma questão temática, de estética, do que eu achava que cabia em um ou em outro, enfim. Mas aí eu acho que tem um pouco muito de O Pensador do Jardim dos Ossos. Há coisas nele que eu gosto ainda. Outras que eu acho que não estão tão bem construídas, mas que são ideias que me são caras. Então, assim, é um pouco de há um sentimento de certo desencanto em relação ao mundo que o livro traz, mas é uma busca também de encontrar as minhas palavras. E essas palavras, geralmente, elas são um pouco mais fortes. Eu gosto das metáforas mais fortes, de uma certa poesia escrita de uma forma que, às vezes, é dura. Mas é dura porque a realidade é. E o sentimento do mundo nosso em relação a ele não poderia ser diverso. Então, há coisas nele que eu gosto, há coisas que eu acho que hoje eu poderia escrever de uma outra forma, mas que, enfim, se eu escrevesse não seria o mesmo livro, não seria a mesma poesia. Então eu fico tranquilo com ele. É o começo, é o caminho depois de quatro tentativas de buscar uma forma de dizer nele. Eu cheguei a um ponto em que eu disse, bom, eu acho que ele pode ir ao mundo, digamos assim. Mas também foi algo muito, muito solitário, né? Muito instintivo, sem nenhuma ligação assim, com alguém do mundo, da literatura e tal. É apenas eu e minha cabeça que selecionou o que está nele, o que está no livro seguinte, e que achou que aquilo era poesia, enfim. Mas é algo muito, é um exercício muito solitário, né? É eu brigando com o mundo por meio das palavras, sabe? É isso, O Pensador do Jardim dos Ossos.
A gente está aqui falando sobre a poesia do Décio. Já que a gente está no final do programa, Décio, eu vou muito pedir para que você faça a leitura de um dos seus poemas. Eu não vou pedir O Predileto, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, assim, pode ser uma escolha aleatória, um pro momento, enfim, a escolha é sua.
Bom, eu acho que eu poderia ler um poema que eu gosto muito, que ele está no livro Aridez Lavrada pela Carne Disto, que é um de 2015. É um poema que se chama O Linho que Amarelece o Tempo. Ele diz assim: eu amava a casa de meu pai, não suas paredes cuidadas, seu piso lavado, sua cucumã limpa. Amava as coisas guardadas por seu nome. Amava os retratos respeitados às paredes, a mobília tranquila e sóbria, o cheiro cada qual das horas. Amava a poeira silente sobre os livros, o gesto pacífico de meu pai ante eles. Amava as vozes que perdi e as palavras que não disse. Amava no amor contido que devia. Amava seu nome para a coisa amada. O amor não se diz quando há. Amava os dias habitados, os que habitam na memória de que me visto. Mas não amava. O amor não se diz quando há. O amor é depois. A casa que amo, porque amo, não pode ter havido como amei. O que amo é meu. Eu sou seu Deus, seu pai e seu filho. Não sabia. Quem o sabe ao tempo que devia. Que o amor aumenta, talvez só exista, com o amarelecimento do linho.
Que coisa linda. Bravo! Desce, olha, a gente nunca combinou nada, sério. E tem vídeo meu lendo esse poema na internet. Porque é um dos poemas que eu mais gosto, que eu acho super bonito. E aí o Décio encerra a entrevista lendo esse poema. Nossa, eu fiquei aqui. Eu digo, puxa vida, se a gente tivesse combinado, não teria sido tão emocionante. Que lindo, que bravo, adorei.
E eu vou ter que buscar essa leitura. Que maravilha, Lília.
Ah, mas tá. Inclusive tá nas minhas redes sociais, viu? Sério mesmo, assim, não.
Ah, pois. Não digamos, foi... que eu sou assim, digamos que eu sou assim, um frequentador não muito assíduo.
Tá perdoadíssimo. Não, mas olha, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. Assim, tô impressionada, tô muito feliz com essa leitura e com essa escolha
eu
também.
Gosto. É um poema que me toca muito. Eu acho ele, enfim, gosto dele.
A mim também, viu? A mim também muito. Bom, Décio, pra gente finalizar, onde é que os ouvintes podem encontrar, adquirir os seus livros? Se já tem data de lançamento, eu sei que vai ter lançamento agora, no segundo semestre. se já tem alguma data, alguma previsão para o lançamento de Sociedade dos Poetas Vivos, enfim, onde é que a gente pode encontrar não só esse livro, como as suas demais publicações?
Bom, Lili, por enquanto, acho que ele pode ser encontrado lá na Arte Ciência, ali na 13 de maio.
Em Fortaleza, né?
Em Fortaleza, né? Os outros livros também é possível encontrar lá. Eles também estão disponibilizando, enfim, a possibilidade de aquisição deles pela, enfim, sedes virtuais, né? Sistema de sedes virtuais, instante virtual. O lançamento, por enquanto, deve haver um lançamento dele, acho que em novembro, durante a FLIACE, a feira organizada pela Associação Cearense de Escritores, né? Silas Falcão e o pessoal da associação, que a gente vai lançar também a um livro coletivo, né? Em que será eu, o Alan Mendonça, o Renato Pessoa, o Maílson Furtado e o Bruno Paulino, povo da capital, interior, aí se misturando num único texto, num único livro. Também vai sair em novembro, vai ser lançado durante a feira da Associação Cearense, que é ali no Shopping Benfica, em novembro. Aqui pelo interior, ainda estou vendo questões de datas para fazer um lançamento aqui em Jaguaruana. E Limoeira também devo fazer durante alguns eventos lá na FAFIDAM, Faculdade Fluducia, Dom Aureliano Matos, nas semanas de História e de Letras da FAFIDAM, que são momentos, geralmente participo e você tem a possibilidade, né, de dentro do evento poder fazer o lançamento e até com o público, né, de certa forma, a quem interessaria o livro, né, alunos de letras, enfim. Então, por enquanto, são essas as programações, sabe, de lançamento.
Então, agendem aí, previsão de lançamento de Jaguaruana, previsão de lançamento de Limoeiro na FAFIDAM e aqui em Fortaleza durante a FLIACE em novembro. E se você estiver em Fortaleza e quer adquirir Sociedade dos Poetas Vivos, assim como as demais obras do Décio, é fácil. Lá na Livraria Arte e Ciência, no Benfica, ali no Corredor Cultural da cidade, você encontra os livros, as obras do Décio Brauna. Décio, eu estou muito feliz de a gente ter conseguido gravar essa entrevista, antecipado um pouco os detalhes desse lançamento. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Lilian, eu que agradeço. Realmente é um prazer imenso poder participar do programa, né, pelo qual já passou tanta gente boa, né, tantos amigos. E, enfim, ter esse espaço para falar de poesia, falar da literatura que a gente vai fazendo, é algo que não tem preço, né? É algo maravilhoso diante, né, de tantas dificuldades, tantas portas, né, que se fecham para a gente, que produz a literatura e que escreve, e ter esse espaço, ter a possibilidade de falar, de dizer sobre, né, tudo isso que envolve a escrita até chegar, né, nesse objeto, livro, é algo maravilhoso. Agradeço imensamente o convite e foi muito, muito bom poder conversar com você e com os ouvintes.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Décio Brauna, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 18 de setembro de 1850, nasci em Sobral, município cearense, Domingos Olímpio Braga Cavalcante, ou simplesmente Domingos Olímpio. Republicano e abolicionista convicto, o escritor cearense formou-se em Direito em 1873 pela Faculdade de Recife e neste mesmo ano retorna ao Ceará, onde foi promotor público. Em 1879, transfere-se para o Pará, onde se dedica à advocacia e ao jornalismo. Em 1891, muda-se para o Rio de Janeiro e é lá onde exerce atividades como jornalista, escrevendo em periódicos como O Comércio, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Gazeta de Notícias, Cidade do Rio e O País. Publicou em Os Anais os romances O Almirante e O Irapuru, esse último deixando incompleto. Como literato, Domingos Olímpio é considerado o precursor do romance moderno do Brasil e reúne em sua obra alguns romances realistas de cunho regionalista. Produziu muito entre romances, peças teatrais, porém teve a maior parte de suas obras publicadas somente após o seu falecimento. É patrono da cadeira número 8 da Academia Cearense de Letras. Chegou a se candidatar para a Academia Brasileira de Letras, mas foi derrotado por Mário de Alencar, filho de José de Alencar. Na época, Domingos Olímpio foi apoiado apenas por Olavo Bilac, a cadeira na ABL. Sua principal obra foi Luzia Homem, em 1903, um romance regionalista que retratava muito bem o cotidiano da cidade de Sobral, lugar onde a história se passa. A obra marca a transição entre o regionalismo romântico e o regionalismo realista. Considerado um clássico, enquadra-se no ciclo das secas da literatura nordestina. Domingos Olímpio faleceu no Rio de Janeiro no dia 7 de outubro de 1906, com apenas 55 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.